Aproveito para chamar a atenção para o facto de um parecer que será apresentado aqui a pouco pelo Sr. Deputado Pedro Cegonho ter uma nova versão que chegou há pouco. Se puderem consultar os vossos e-mails e abrir o e-mail do parecer em causa, melhor poderão acompanhar os trabalhos. Agradeço, portanto, essa possibilidade. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Consequentemente, vou pedir ao Sr. Deputado Fernando Anastácio que desligue o seu microfone. Ou quem mais o possa ter ligado. Vamos, então, dar início aos trabalhos. Do ponto 1, consta um parecer a cargo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente a um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que protege o regime de exclusividade no mandato dos deputados e deputadas. Ocorre que o Sr. Deputado ainda não pôde apresentar este parecer, solicitando, portanto, o adiamento para a próxima reunião. Relativamente ao ponto seguinte, trata-se também de um parecer sobre uma iniciativa legislativa, desta vez feita do projeto de lei 929 do PAN, que assegura que a entidade das contas e financiamentos políticos e a entidade para a transparência dispõem de uma estrutura orgânica estável e capaz de dar resposta às especificidades e aos desafios que se lhes coloca. Peço aos senhores deputados que estão a acompanhar a reunião por videoconferência o favor de certificar que os seus microfones estão desligados, porque há algumas vozes que se estão a ouvir cruzadas aqui com a voz da sala, neste caso a minha. Dou por isso a palavra ao senhor deputado Pedro Cegonho, que é o relator deste parecer, chamando mais uma vez a atenção que o Sr. Deputado nos enviou agora, mais perto da hora da reunião, uma última versão do parecer, mas ele explicará. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar todas e todos. Antes de apresentar o parecer, gostava de facto de dizer quais foram as pequenas alterações que foram feitas da primeira versão para a segunda, que é mais fácil depois de acompanharem a leitura. E, portanto, no âmbito do ponto 1C, enquadramento legal, acrescentei a referência ao artigo 352 da Lei de Orçamento de Estado para 2021 e no ponto relativo aos antecedentes parlamentares. Em cada um dos projetos de resolução ou projeto de lei citados, acrescentei as datas de aprovação em votação final global ou a data de retirada dos respectivos projetos. Portanto, não tem nenhum projeto de resolução nem nenhum projeto de lei novo, simplesmente acrescentei as datas para ser mais fácil de acompanhar em que estado é que cada um dos antecedentes parlamentares se encontra. E, portanto, este parecer, como o Sr. Presidente acabou de apresentar, é relativo ao projeto de lei do PAN sobre assegurar uma estrutura orgânica estável para a entidade de contas e financiamento políticos e para a entidade de transparência. Na nota introdutória é feita a revisão dos aspectos formais da admissibilidade da iniciativa, sendo de referir que na nota técnica de admissibilidade há uma referência à possível colisão com a lei travão, que deve ser objeto de de observação, caso esta iniciativa passe à fase de especialidade, e também, passando à fase de especialidade, há a sugestão de se promover a consulta escrita do Conselho Superior de Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e do Tribunal Constitucional. Depois da apresentação do objeto, conteúdo e da motivação das iniciativas, é feito um breve descritivo do enquadramento legal, ponto no qual, além da citação da lei orgânica que cria as entidades de contas e a entidade de transparência, há essa referência ao Orçamento de Estado para 2021, que reitera a previsão da criação da entidade de transparência no artigo 352. De seguida, é feita uma enumeração das diversas iniciativas parlamentares que tiveram objetos semelhantes ou próximos com este projeto de lei, como sejam dois projetos de resolução nesta legislatura, estando pendente um projeto de lei em sede da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia, para discussão e especialidade, o projeto de lei 516 do PSD, que tem matéria conexa. Na 13ª legislatura foram identificados também dois projetos de leis, quer do PSD, quer do PS, que deram origem a um mesmo texto de substituição que foi aprovado a 19 de julho de 2019 e que procedeu à alteração da lei orgânica que aprovou o estatuto para a entidade da transparência, alterando a lei de organização e funcionamento e processo do Tribunal Constitucional. E, por último, também uma iniciativa de vários partidos, aprovada em votação final global em 2 de março de 2018, que também deu origem a uma alteração a estas leis orgânicas. Feita a revisão de todos os aspectos formais do projeto de lei apresentado pelo Partido de Pessoas, Animais e Natureza, a proposta do relator nas conclusões é que esta comissão possa concluir de que estão reunidos os requisitos regimentais e constitucionais para que possa ser admitida a plenário para votação em generalidade e seguir os trâmites constitucionais do procedimento legislativo. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Relator. Está em apreciação o parecer apresentado. Nelson Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por agradecer o trabalho feito pelo Sr. Deputado Paulo Segonho. De facto, é um trabalho altamente factual. Basicamente, há aqui uma resenha histórica que eu até considerei bastante, bastante interessante. Não tem aqui nada do ponto de vista... do ponto de vista de opinião política, seja pessoal, seja partidária, por isso, obviamente, terá o nosso voto favorável e também, desde já, volto a agradecer o trabalho do Sr. Deputado.
Antes de dar a palavra a mais alguém, se a pedir, queria levantar aqui uma pequena questão que é, não na parte conclusiva do parecer, mas na página 3 ao alto, diz-se que se sugere que na eventual fase de especialidade, portanto, pressupondo que se chegará lá, não é? Se promova a consulta escrita do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e do Tribunal Constitucional. O meu ponto é saber se, tratando de uma entidade que está na dependência legal do Tribunal Constitucional e só, vos faz sentido que se promovam consultas ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público. ou se isto não pode ser um bocadinho visto como, digamos, um extravasar do âmbito de aplicabilidade do diploma. Sr. Deputado Pedro Segonho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota do ponto de vista da origem histórica desta sugestão, ela está presente na nota técnica de admissibilidade e na minha leitura não me pareceu, não me questionei da relevância destas consultas, mas de facto é pertinente a questão colocada pelo Sr. Presidente.
É porque o projeto de lei tem um objeto limitado, não é? E não invade a área das outras áreas judiciais. E, portanto, este princípio de separação de poderes talvez acautelasse que se fizesse talvez só referência ao Tribunal Constitucional aqui. É a minha sugestão. Deputado André Coelho Lima, parece-me concordar. Deixa eu ver.
Sim, Sr. Presidente, só para manifestar concordância e dizer que, muito embora o pedido de pronúncia ao Conselho Superior da Magistratura, por aquilo que se tem visto, seja um ato relativamente inútil, porque normalmente respondem sempre que não se querem pronunciar sobre o tema, e portanto tudo bem, mas podemos continuar a enviar para lá na esperança vã que um dia isso mude. Mas, sem dúvida, acho que se é muito importante que os parceiros e as iniciativas legislativas, sobretudo, não propriamente os parceiros, estejam suportados em pronúncia, também ela deve ser solicitada quando seja atinente àquilo que se está, sobre o que se pretende legislar, e não é aqui o caso, e, portanto, faz todo sentido a sugestão que deu.
Portanto, a sugestão seria que a sugestão ficasse circunscrita ao Tribunal Constitucional. Mais alguém deseja pronunciar-se? O Sr. Deputado Relator está de acordo com a solução?
Perfeitamente, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, com esta alteração na página 3, podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Com a alteração previamente admitida, foi aprovado por unanimidade. Agradeço, portanto, ao Sr. Deputado Relator e o parecer seguirá os seus trâmites normais. Passamos de seguida para o ponto de apreciação e também votação de um outro parecer, desta feita sobre a matéria do Orçamento de Estado, proposta de Lei 116/14, tendo sido relator a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD, quem peço o favor de apresentar o parecer. Senhora Deputada, estar-nos a acompanhar e a participar por videoconferência?
Exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo, estender os meus cumprimentos a todos os senhores deputados. Como então elaborar o parecer sobre a proposta de lei do Governo que vem aprovar o Orçamento de Estado para 2022? Que baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão Competente, e às restantes comissões parlamentares permanentes para efeito de elaboração de parecer nas respectivas áreas setoriais. À Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, esta comissão compete analisar-se e elaborar parecer nas áreas da sua competência, em particular na entidade para a transparência. Apenas salientar que a entidade para a transparência funciona junto do Tribunal Constitucional. Nestes termos, o número 1 do artigo 4º da Lei Orgânica número 4/2019, de 13 de dezembro, que aprova o Estatuto da Entidade para a Transparência, delibera que incumbe ao Governo inscrever na proposta de Orçamento de Estado para 2020 os encargos gerais do Estado relativos ao Tribunal Constitucional, as verbas necessárias à criação e funcionamento da entidade para a transparência, bem como a criação da plataforma eletrónica prevista na lei. Fazendo uma análise recapitulativa, o Orçamento de Estado para 2020 atribuiu ao Tribunal Constitucional uma verba de 1 milhão e 500 mil euros destinada à entidade da transparência. O Orçamento do Estado para 2021 atribuiu uma verba de 1 milhão 815 mil euros destinada à entidade para a transparência. Importa, assim, verificar as verbas inscritas no Orçamento do Estado para 2022 relativas à entidade para a transparência. E neste Neste âmbito, temos que verificar e é enviado no parecer um relatório de todas as verbas que são atribuídas ao Tribunal Constitucional para efeito desta análise. E verifica-se que está prevista a verba de 1 milhão e 500 mil euros para a entidade para a transparência, embora este valor concreto não resulte expressamente de nenhum dos mapas anexo à proposta de lei do Governo, mas do mapa AC relativo ao desenvolvimento das receitas e despesas da Administração Central, o qual se encontra disponível no site da Direção-Geral do Orçamento. Atendendo a que o Orçamento do Estado para 2021 atribuiu à entidade para a transparência um orçamento de 1 milhão 815 mil euros devido à aprovação na especialidade na Comissão de Orçamento e Finanças de uma proposta do PS e em plenário da proposta da Iniciativa Liberal que estão descritas no meu parecer, verifica-se que há uma diminuição de 17,4%, ou seja, são menos 315 mil euros nas verbas previstas para esta entidade. E face ao exposto, entendo que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que a presente pronúncia deverá ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças para efeitos legais e regimentais aplicáveis. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Está em apreciação. E quem é que eu dou a palavra? Se não tirar sorte. Muito bem. Já não é preciso, Sr. Deputado Nelson de Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu gostaria de agradecer o trabalho feito pela Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira por este parecer, que da nossa parte não tem objeção a nível de parecer. A nível das medidas do Orçamento de Estado já é outra conversa, mas isso obviamente deixaremos para debate em sessão plenária.
Mais alguém deseja usar da palavra? Está uma comissão muito consensual. O Presidente congratula-se. Bom, como não registro mais nenhum pedido de palavra... Vou pôr à votação o parecer da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Será, portanto, remetido para a Comissão de Orçamento como compete. Agradeço à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira a diligência de nos apresentar no tempo curto que lhe solicitámos este mesmo parecer e assim se cumpre também a nossa participação relativamente à análise do Orçamento de Estado na parte que nos compete. Em matéria de atas, neste momento não temos ainda disponíveis as atas, portanto não porei atas à votação, e no capítulo dos diversos, cumpro-me apenas informar que subirão a plenário para votação autorizações para depoimento por escrito enquanto testemunhas da Sra. Deputada Helga Correia, da Sra. Deputada Catarina Ferreira e uma informação à entidade judicial competente, que o Sr. Feliciano José Barreiras Duarte já não se encontra na condição do deputado e, portanto, também um pedido de autorização para depor enquanto testemunha, não carece de aprovação já nesta fase no Parlamento. E, portanto, em matéria de informações também é tudo da minha parte. Pergunto se mais alguma questão há para tratar da parte dos senhores deputados. Vou então dar a reunião por encerrada. Estão concluídos os nossos trabalhos e muito obrigado pela vossa colaboração. Boa tarde.